The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Este é o programa Conexão Sul-América pela Rádio Southland 96.4 FM. Conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Hawks Bay, Otago Axis Radio e Plains Media.
E você também pode nos ouvir pelo website em www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Luísa.
E vamos juntos para mais um programa aqui pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo bem com vocês, minhas meninas?
Tudo ótimo.
Ah, muito bem. E hoje como é que está o programa?
Está animado.
É,
sexta-feira,
É sexta-feira e o programa hoje está junino.
Junino.
Exatamente.
É pra festejar.
Como sempre, né? É, uma coisa que o Brasil ele tem assim muito característico são as festas, né?
A gente gosta de celebrar.
O negócio, exatamente. O Brasil ele é rico em cultura e principalmente em festas. E eu não sei, assim, eu não conheço nenhum outro país que tenha tantas festas igual o Brasil. Vocês conhecem algum parecido?
Não. Acho que o único país que eu já vi tendo algumas comemorações muito bonitas foi a Índia.
É, lá eles têm bastante coisa, mas...
É, tem umas... Bom, eu não posso falar porque eu nunca entrei nesse mérito, nesse assunto, falando com pessoas de outros países. Então, possivelmente tem muitas coisas que a gente não sabe também, João.
Sim.
É verdade.
Na China também eles têm umas comemorações bem legais.
É, mas eu aposto com vocês que as nossas comemorações são melhores que as deles.
A gente é alegre.
Exatamente. E já que a gente tá...
As nossas festas não acabam cedo, a gente tem a dificuldade de falar tchau, né?
É, exato.
A gente fala tchau aí, a gente vai emendando um tema atrás do outro, aí vai seguindo.
Exatamente. O tchau, ele demora 3 horas, né?
É, e a festa é assim.
E a nossa festa vai longe.
Se tomar um cafezinho já é assim, imagina uma festa.
Não é, é verdade. E aproveitando que a gente tá no mês de junho, uma das festas mais tradicionais que a gente tem no nosso país é...
Festa Junina.
Festa Junina.
Ai, que saudade que eu tenho.
Né? Festa Junina, Festa de São João, que mais? Tem gente que fala Festa de Santo Antônio, todos os santos aí, né, que fazem parte aí do mês de junho, que são celebrados, né, no mês de junho, compõem aí as... Né, o rol aí das festas juninas.
A gente,
né,
vai emendendo uma na outra, não importa quem é o nome, é a festa.
Exatamente. E hoje vamos trocar uma ideia aí, né? Vamos relembrar um pouco, já que a gente está tanto tempo, enfim, longe, né, do nosso país, e faz tempo que a gente não comemora aí uma festa junina. Não é verdade?
Ai, como eu adoro festa junina.
Ah, eu também gosto bastante,
É. Mas a gente, aqui na Nova Zelândia, logo que nós chegamos, a gente teve a oportunidade de ir numa festa junina bem bacana.
Sim.
Né, dos brasileiros.
Exato.
No segundo ano também. Mas o ano passado, nós três estávamos com o Covid.
É verdade.
Não podemos ir.
Exato.
Nossa, eu fiquei tão chateada
decepcionada.
Quando eu e minha mãe, a gente estava curando do Covid e o meu pai pega.
É verdade. Ali não teve jeito. Ali foi uma coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu ir.
É. Né? E assim, tem uns brasileiros aqui porreta, que faz umas festas juninas que é show de bola.
Oh, com certeza.
E a comida é tão boa.
É verdade, é verdade. Então vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo aí sobre festa junina, sobre comida, sobre música, sobre tudo que envolve aí esse universo, né, da nossa celebração junina. Né? Quando a gente fala de festa junina, né? Quais são as lembranças que vêm à mente? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em festa junina?
Ei. Ai, João, não tem como negar que é a comida, né?
Putz, essa daí.
Mas assim, eu tenho uma coisa que eu, quando eu era criança, eu ficava muito impressionada, era com a fogueira.
Aham.
Que eu falava, meu Deus, é tão grande assim, né? É uma coisa tão intensa, né?
É verdade.
E outra coisa, aquelas birimbinhas que as crianças ficavam, né?
Tacando, aquilo era tão legal. Era muito legal aquilo.
Eu tinha medo daquilo quando eu era criança.
Sério?
Eu também.
É muito legal aquilo.
Eu tinha muito medo. É, uma memória, eu acabei de lembrar disso, foi uma festa junina, quando eu tava estudando Criança Inocente.
Aham.
Uhum. E eu não queria dançar.
Ah, mas isso
e
é tão...
E eu fiquei parada no palco, e eu lembro disso, isso foi uma festa junina, né, obviamente. Eu fiquei parada no palco e todo mundo me encarando, e eu fiquei morrendo de medo.
Sério?
E eu não sabia o que fazer. Essa junina foi essa festa junina foi a primeira festa junina que eu ganhei meu peixinho.
Ah.
Eu ganhei o peixinho nessa festa junina.
Uhum.
Foi bem legal. Mas eu fiquei parada, aí na segunda dança eu dancei.
Entendi. Você sabe que é engraçado, eu lembro assim, quando me, né, vem festa junina, eu lembro que onde eu morava, tinha uma rua sem saída, né, bem do lado assim, a gente passava lá boa parte do tempo, e todo mês de junho a gente enfeitava a rua, então colocava bandeirinha, às vezes pintava a calçada, e uma coisa que era muito tradicional a gente fazer fogueira, você falou da fogueira, a gente fazia fogueira na rua.
Uhum.
Né? Porque eu lembro que os vizinhos, que, enfim, das pessoas que moravam na rua, os vizinhos, eles se juntavam, né, assim, pra fazer a festa. Então sempre levava alguma coisa, alguém levava um prato de comida, alguma coisa, compartilhava lá junto e a gente fazia a festa na rua. Era muito legal.
Era muito, muito bom mesmo.
Era muito bacana, porque era um momento ali que a gente se divertia.
É,
demais.
É verdade.
Né? E tinha, eu lembro de ter várias festas de rua. Assim, próximo de onde eu morava. Então, nessa rua sem saída tinha uma, na rua de baixo tinha outra. Cada grupo de moradores organizava a sua própria festa na rua.
Isso mesmo, lá onde eu morava também aconteceu isso. Quando eu era pequena, né?
Uhum.
Eu lembro, porque assim, era um... Os vizinhos eram muito próximos, né? Então, era uma comunidade de
Sim.
verdade, né?
É verdade.
Era bem gostoso. Era uma coisa simples, mas todo mundo se divertia muito.
É verdade. Vocês tinham costume, por exemplo, a Lu a gente já sabe um pouquinho, né?
No
das
quê?
Coisas que ela fazia, enfim, de festa junina, uhum. enfim, da maneira de se divertir na festa. Mas, por exemplo, você tinha, não sei se a Amanda tinha, você tinha o hábito de, por exemplo, se vestir quando você ia pra festa, assim, de se vestir de caipirinha, mesmo que não fosse dançar?
Não, só se eu fosse dançar.
Uhum.
Se eu não fosse dançar, eu não me vestia, não.
Uhum.
Acho que eu tinha um pouco de vergonha, na verdade. Mas eu, na escola, o pré-festa junina, eu curtia muito também, porque eu trabalhava muito com as equipes que a gente fazia na escola para arrecadar prenda.
Putz, é verdade isso aí. Isso
menino,
era...
eu vou te falar, eu não tinha vergonha não, eu saía pedindo comida para todo mundo. As uhum. meninas às vezes falavam assim, ah, vai você na frente, tô com vergonha, porque tinha gente que nem atendia.
Uhum.
E aí tinha competição, né? A sala que arrecadasse mais prenda, ganhava prêmio, ganhava às vezes alguma viagem, alguma coisa.
Uhum.
Né? E eu, assim, eu adorava fazer isso.
Caramba.
Eu queria ganhar de qualquer jeito.
Uhum. Que legal.
É. Acho
tinha
que...
isso lá na escola onde você estudava, Lu? Eu não lembro.
Pra gente, não. Porque quando eu estudava lá, eu era do, digamos que o júnior, né?
Uhum.
Eu não era do ensino médio ainda, era o ensino fundamental. Então a gente não tinha isso. Talvez o ensino médio tenha, eu não uhum. tenho tanta certeza, mas as festas juninas a qual eu tenho memórias foram praticamente todas no SESI.
Entendi.
Foram lá. Eu tenho algumas memórias de festa junina na casa de alguns, na casa de uma amiga nossa.
Maravilhosa aquela festa junina.
Foi muito legal. Mas eu nunca fui em festa junina de rua.
Não?
Não. Então vocês falam da fogueira, eu nunca vi uma fogueira.
Caramba.
Eu nunca fui numa festa junina que, pelo menos, não que eu me lembre.
Mas você não recorda.
Talvez
filha.
Você não se lembre.
Porque a gente ia nas paróquias das igrejas.
É verdade, é verdade. Que é um reduto, né, das festas juninas
nas
quermesses de igreja e tal.
Eu lembro de, tipo, claramente eu lembro de ir nas quermesses, mas eu realmente não tenho memórias da fogueira. Eu geralmente, algumas que eu tenho é tipo de ficar sentada na mesinha comendo, porque eu amo comer.
Mas você sabe que eu tenho um sonho de um dia poder ir no Nordeste pra ir na festa de São João.
É verdade.
A minha mãe, ela fala que ela, quando ela era jovem, como ela é de uma família bem humilde, uhum, então eles se viravam de todos os jeitos.
Sim.
A minha mãe, ela fazia cocada pra vender na festa junina.
Caramba, nossa, sério?
E a cocada da minha mãe é maravilhosa.
Ah, minha sogra arrebenta na cocada.
E aí ela me conta, assim, que muita gente trabalhava, tipo, ganhava um dinheirinho durante as festas juninas.
Uhum.
Então era uma forma dela ajudar em casa também, né, fazendo cocada.
Entendi. Uhum.
E ela conta um pouco de como era. Claro, uma cidade pequena e tal, mas movimentava muita coisa, né? Movimentava a economia da cidade, sabe? Durante essa época do ano.
Uhum.
E ela contando, eu ficava alucinada, pensando, nossa, como eu gostaria de poder, né, ver de perto, é de vivenciar isso.
É engraçado, porque as festas juninas... Assim, existe uma diferença, né? Por exemplo, das festas juninas que são feitas em São Paulo, que é de onde a gente é, quando a gente olha, por exemplo, as festas juninas que são realizadas no Nordeste.
Exatamente.
Né? A gente percebe essa, assim, a diferença na maneira de se organizar a festa e de... Não de celebrar, óbvio. Celebração é, né? Você faz de uma forma muito particular. Cada um faz a sua. Mas, sim, assim, a maneira como a festa ela é construída... Tem bastante diferença, assim, né, de um lugar para o outro. Tanto que eles falam que o maior arraial do mundo é no Nordeste. Eu não me recordo qual é a cidade.
É, eu sabia, eu esqueci. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai se falando, eu achar.
Né? Mas, você ia falar alguma coisa, Lu?
Não, eu ia falar que uma coisa que me veio na cabeça, eu acho que faz anos que eu não danço quadrilha.
Oh,
tipo quadrilha de escola mesmo, sabe? Uhum. Faz anos que eu não danço.
Mas você sabe o que é engraçado? Por exemplo, eu lembro que na minha época, quando a gente falava de dançar quadrilha, era assim, uma coisa muito tradicional. Você tinha os casais, aí você tinha no...
Olha a cobra! É mentira!
Campina Grande, na Paraíba.
Campina Grande, na Paraíba, muito bem. Esse é conhecido como o maior arraial do mundo. Né? Bem legal. E o que a Luísa falou agora, né, das quadrilhas. Na minha época era uma coisa assim, do casal, de fazer aquela a simulação do casamento, do noivo que foge. Mas
que foge?
Que tenta fugir do casamento.
É?
É.
Eu não lembro disso, não.
Como não? Ô, louco.
Ó, mas essa é controvérsia, João. Tem lugares que eu tô pesquisando aqui que tá falando que é em Caruaru, em Pernambuco.
É, cada um vai defender o seu time, né? Cada um...
É no Nordeste.
É no Nordeste. Cada um aí...
Isso,
ó,
a gente não tem dúvida.
Né? Cada um que briga aí pelo seu... Né? Pelo título de maior arraial do mundo. Né? Mas eu lembro que na época quando você dançava, né, quando a Lu dançava nas escolas, na escola que ela estudava, tinha mudado bastante essa coisa da quadrilha de festa junina. Você lembra, Amanda?
Mas eu acho que já tinha mudado na nossa época. Eu lembro épocas na escola onde eu estudava, que tinha algumas turmas que dançava tipo quadrilha rock, umas quadrilhas diferentes, assim.
Uhum.
Eram umas coisas bem, bem diferentes.
É, eu percebo, assim, de vídeos que eu vejo, que tem alguns lugares que já não é mais aquela música de festa junina no original.
Então, eu sou daquela época da musiquinha do pam pararam pam 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 pararam pam 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 pam.
Eu só lembro disso.
Né? Mas eu lembro que o pessoal já dançava uns pop sertanejo, botava uns rock and roll, fazia umas coisas bem diferentes. Umas danças que já não era mais aquela coisa tradicional da quadrilha, né?
Exato.
Eu lembro do tananatatan, essa aí que você falou, que era dessa época. Eu lembro dessa aí, mas... Posso dizer que eu também escutava muito sertanejo durante festa junina.
Assim, é porque a festa junina ela é uma festa tradicional de interior, né?
Sim.
É, tá festejando a colheita, né?
Exato. Né?
Eu lembrei de uma festa junina uma vez.
Qual?
No condomínio que a gente morava.
Uhum.
E foi muito engraçado, porque tem aquela coisa do... Como que é o correio?
Elegante. Correio elegante.
Correio elegante.
Você recebia muito correio elegante?
Eu recebi alguns.
Eu
na escola, na escola eu recebi, porque no dia eu não tava quando recebeu o Correio Elegante, ainda não tava. Então a minha amiga guardou pra mim. Mas eu recebi alguns. Ela me falou que tinha alguns com o meu nome, mas eu não olhei, eu não vi.
Vários paquerinhas aí.
Aí, nessa festa junina que teve, eu não sei se vocês estavam em casa ou se vocês estavam na festa junina, porque a gente acabou de chegar de viagem. Eu lembro que eu vi um papelzinho do Correio Elegante na minha porta.
Não, louco, foram entregar em casa.
Foram entregar lá em casa. Na hora que eu cheguei, eu vi que tinha lá, mas eu não lembro o que tava escrito, mas eu lembro de, tipo, não tava na porta, tipo, tava no gramado.
Uhum.
Mas foram algumas vezes que eu recebi.
Entendi. Eu lembro que nas festas de escola, além do Correio Elegante, tinha uma que era muita sacanagem que eles faziam, que era a cadeia.
É mesmo?
Lembra?
Tinha
a
Barraca do Beijo também.
Ou Barraca do Beijo.
Eu nunca participei da Barraca do Beijo, mas eu lembro que tinha Barraca do Beijo.
É, não, eu, nem eu. Nessa época eu não... não pensava nessas coisas. Né? Mas tinha a cadeia, que era uma sacanagem. Por algumas vezes eu cheguei a ser preso.
Por quê?
Porque os amigos faziam sacanagem. Porque assim, você pagava... É como se fosse o sei lá...
Correio Elegante.
O Correio Elegante, a Barraca do Beijo. Você vai lá e paga... Né, pra pessoa ficar presa lá. Então era uma forma de você sacanear o seu colega, tipo, pra ele não aproveitar a festa, você ia lá, pagava o valor que era lá, e a pessoa ia lá e era presa e ficava lá durante um período na cadeia da festa junina.
Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus.
É, isso eu dei sorte. Eu cheguei a ficar algumas vezes. Você já ficou, Amanda, presa?
Nunca. Não, eu sempre via mesmo, era entre os amigos.
É, era.
Era entre os amigos que acontecia todo o auê ali.
Era a forma de sacanear, né? Uhum. De você sacanear o teu colega lá, né? Você lembra de alguma outra brincadeira, assim, que tinha, que você costumava, talvez, brincar?
Ah, eu sempre ia na barraquinha que tinha pescaria.
Aham. Ou essa é tradicionalíssima, né, da festa junina.
Eu ficava nervosa porque eu não conseguia pegar o peixe.
A expectativa que você conseguia um prêmio.
E a mão tremendo, assim, você tentando pegar o peixe não ia. Eu falava, meu Deus do céu.
É verdade. Tinha sempre aquela brincadeira do saco, né? Da corrida de saco, né?
Verdade.
Eu nunca participei.
Nem eu.
Mas eu achava legal até assim.
Medo de cair.
Ah, uma que eu lembrei aqui agora. Você tinha que derrubar a pilha de lata com a bolinha de meia.
Bolinha de meia?
É, você não é da época da bolinha de meia, não.
Não.
Não, meu. Não, é. Você empilhava lá as latas, assim, né? Numa certa distância.
Uhum.
E aí você fazia umas bolinhas com meia. Pegava meia, ficava rolando algumas meias e fazia uma bolinha. E aí depois você tinha que acertar as latas que ficava na certa distância. Você tinha que derrubar toda a pilha. Se você derrubasse aquela pilha, eu nem lembro quantas latas tinha, sei lá, umas 10, 12 latinhas que ficava ali empilhada, você ganhava um prêmio, uma prenda, não sei, né? Aí você escolhia lá entre né, algumas possibilidades, você escolhia o seu presente, né, o seu prêmio ali por ter derrubado as latinhas. Essa eu lembro, eu gostava de brincar com isso aí.
Não, a latinha sim, mas você falou bola de meia?
Temos uma jovem aqui entre
a de meia. A de meia eu não conheço.
A bola de meia a gente jogava na rua. Futebol com bolinha de meia. É...
Criatividade.
Não, era falta de dinheiro mesmo pra comprar bola. Não era criatividade. Então a gente usava o que tinha na época, né?
Uhum.
Vai as bolas de meia.
É. Nossa, como eu adoro fazer junina.
É.
Adoro.
Você falou de quadrilha. Você participava bastante de quadrilha, Amanda?
Todas as vezes.
Sempre.
Eu sempre participava.
É, foi noivinha alguma vez?
Não, nunca quis. Uhum. Quer dizer, nunca fui questionada quanto a isso.
Uhum.
Mas também nunca fez diferença na minha vida.
É.
Mas eu gostava.
Eu já fui?
Não.
E não.
Graças a Deus.
Não, eu não lembro. Engraçado, eu lembro de uma... Eu tava, sei lá, no prézinho. E tem uma foto minha... que eu tava com a minha parceirinha lá. Que eu não lembro o nome dela. E assim... Ali eu tava demonstrando toda a minha indignação de ter participado da quadrilha. Porque assim, eu não queria dançar.
Eu acho que eu vi uma foto sua vestido
eu acho que é essa
roupa de festa junina.
Essa mesmo. Eu tava com uma cara emburrada, né? Todo trajado de caipirinha, calça. Minha mãe fazia questão, assim, de fazer os remendos, né? Colocar os remendos na calça. E de bigodinho ainda, pintado com lápis de olho, não sei, assim.
Eu adorava os vestidos de festa junina. É. Eu me sentia uma princesa usando. É. Eu adorava.
Eu, particularmente, assim, eu nunca fui muito fã de participar de quadrilha.
Ah, eu gostava. É. Eu me divertia muito.
É.
Sim.
É. Eu fazia, assim, eu preferia outras coisas. Quadrilha era o que eu menos... Era o que eu participava, né? Porque às vezes, enfim, você não tinha muita opção. Uhum. Às vezes você era meio que escalado a participar, aí uhum. você tinha que ir.
É, quando, geralmente, tipo, no prézinho, você geralmente era obrigatório pra todo mundo participar.
Exato.
Mas o meu último dia na escola, antes da gente vir pra cá, foi um dia que teve festa junina.
Aham. Uhum.
Foi o último dia.
Sério?
Meu último dia foi um dia de festa junina lá na escola.
Eita.
Caraca, eu chorei.
Por que será, né?
Ah, me despedindo dos professores, pô.
Ah.
Que... Eu adorava meus professores lá no Brasil.
Ah, também. Também.
Mas é. E aí a festa junina foi bem legal. Teve de manhã teve a quadrilha. Como eu tava trabalhando. Sendo voluntária na biblioteca, eu ia de manhã e ficava de tarde pra aula.
Uhum.
E aí de manhã eu lembro que veio uma amiga minha e falou assim: ah, você não quer subir lá comigo? Mas eu não. Ela na quadra lá em cima, lá no ginásio.
Entendi.
Aí eu falei, não, deixa quieto. Deveria ter ido.
Uhum.
Eu deveria ter ido assistir a quadrilha, mas eu não fui. Era pro ensino médio.
Entendi.
É.
Legal, bacana. É, em relação a música de festa junina, tem alguma que você se recorda assim? Que te marcou?
Eu sempre recordo do ritmo.
Uhum.
Mas a música em si não, porque, imagine, os alto-falantes não eram assim tão bons, né?
Não.
Então, eu não recordo das músicas, mas o ritmo uhum. sempre é aquele, né? Dançante.
Sim. Essa eu acho que é a música mais tradicional, né? Que tinha do...
É.
Pelo menos em São Paulo.
É,
né?
Que eu lembro. São Paulo.
É, não sei nos outros... Óbvio que a gente sabe que outras... Né? Existem muitas outras músicas aí ao redor do Brasil que se tocava em festa. Se toca até hoje, né? Até porque as músicas não mudam muito, assim, em relação a esse...
Sanfona, é o triângulo, é você...
Geralmente é engraçado, né? Porque, assim, as músicas, elas estão relacionadas à música sertaneja, ou à música caipira, como diz minha mãe e meu pai, né? Música caipira, que é a música da roça.
Sim.
É, forró, né? Música bem tradicional também, né? Que são músicas muito mais regionais, né?
Uhum. Então, eu acabei de lembrar de uma música.
Qual?
Era, eu não sei o nome da música, mas você falava de beija-flor.
De beija-flor?
E eu dancei essa música no, na escola. Na quadrilha da escola. Era sertanejo.
É?
Eu acho que o nome da música era... Não, se bem que beija-flor deve ser de outra pessoa. Mas era, eu dancei essa música.
Música de beija-flor, eu não me recordo. Você
sabe, mãe?
Eu tenho uma memória, assim, mas não lembro...
Qual era a música?
Que ele fala. Putz, eu não vou conseguir lembrar.
Não é festa junina.
Não é festa junina. Eu tô achando que é alguma música
não,
de festa específica de festa junina.
É uma música sertaneja que eu dancei. Dançou. Eu dancei na quadrilha da escola. Entendi. E eu lembrei dessa música. Eu lembrei porque foi no ginásio da escola que a gente fez a apresentação e minha prima tava lá.
Entendi.
E aí eu lembrei.
Agora tudo faz sentido. Agora tudo está mais claro
foi
na minha mente.
Pra explicar.
Maravilha. Bom, já que a gente tá falando de música, vamos de música?
Bora.
Vamos lá.
Então vamos lá. Eu vou tocar uma música agora aqui, que é, na verdade é um medley. São três músicas que a Elba Ramalho tocou num show. Né? São três músicas. Uma chama São João na Roça, a outra Olha pro Céu e a última Pagode Russo. Vamos ouvir. Curte aí.
Simbora, maestro! Dança Joaquim com sabor, nos candaiá, dança Janjão com Raquel e eu com Ciá. Traz a cachaça, mané.
eu quero ver pai voar. Traz a cachaça, mané, que eu quero ver pai voar. Vá!
Acabaram de ouvir É o Barramalho com São João na Roça, Olha pro Céu e Pagode Russo. Essa música é a cara do, do Nordeste também, óbvio, mas assim, é a cara da festa junina,
é,
né?
Uhum. É, né? Simplesmente o resumo da festa junina.
Exatamente, exatamente. Mas bora lá, agora acho que a gente vai entrar na parte mais que mais me agrada do programa. A
parte mais,
gostosa da festa junina, que é o quê? São as comidas.
Uhum.
Né? Como é bom, cara.
Acho que eu vou ficar com fome.
As comidas de festa junina. Ah, eu já tô com fome desde já, só de pensar. Né, nas coisas aí que a gente pode preparar, né, na festa junina, ou melhor, que a gente encontra na festa junina.
Uhum.
Não é verdade?
Sim.
São várias, né? Como tem opção, né?
Tem bastante opção.
Tem muita opção.
Muita opção. Nossa, uma coisa que eu lembrei, que aqui, pelo menos eu nunca vi em nenhum lugar, pinhão.
É verdade.
Pinhão.
É verdade, aqui não tem. Nunca vi. E você sabe que é uma coisa que eu adoro.
Eu sei.
Eu já comi pinhão.
Eu sou já apaixonado por pinhão. E é engraçado, aqui não tem porque... Bom, eu nunca vi araucária aqui, né? Eu acho que não existe araucária na... Porque o pinhão, ele é um fruto que vem da araucária, né?
Araucária.
É a semente da araucária. E aqui eu nunca vi. Tanto que no Brasil são alguns lugares específicos que tem, né?
Não, mas eu acho que se tivesse aqui seria importado.
Sim, é. Mas nem nos lugares...
Mas eu nunca vi.
É.
Nunca vi. Talvez tenha algum lugar na Ilha Norte, não sei.
Ou talvez mais para cima.
Pode ser. Pode ser.
Que venha para cá.
É.
Entendeu?
Mas é verdade. Nossa, como o pinhão é gostoso. Meu Deus do céu. Ele só tem um problema.
Pra descascar.
Dá um trabalho para descascar aquilo. Você machuca tudo a mão.
Meio chato, né?
É, ele é bem chato de descascar. Apesar que depois que você pega a prática, tudo bem. Mas você fica com os dedos tudo meio sensível depois. Porque você tem que fazer força pra cortar a casca dele. Mas é uma delícia aquilo.
É.
Nossa, eu gosto muito. Gosto muito. O que, que mais tinha... É difícil falar o que, que mais, né? Mas, assim, quais são as suas comidas favoritas de festa junina, Amanda?
Primeira?
É, assim, aqui... Putz.
Acho que é canjica.
A canjica?
É a canjica. A canjica, sabe?
A canjica. Ixi, agora, vai, agora é a hora da treta.
Vixe,
a
Maria.
A canjica. É, mas a canjica, aquela canjica nossa lá,
é,
né?
É a canjica branca.
Isso.
É, arroz doce eu também gosto.
Né? Tem que explicar porque sempre dá briga, né?
É. Bolo de milho.
Nossa, é bom demais.
Bolo de fubá.
Bolo de fubá é bom.
É. E você, Luísa?
Vixe. Aí a lista é grande.
Não. Escolhe, assim, aqui... Vai.
Me dá um número.
Vai, os três, vai. O top três das comidas de festa junina. O que, que te vem à mente, assim? Quais são as preferidas, as favoritas?
Eu gosto muito de canjica.
Também.
Obviamente, eu adoro canjica. Arroz doce.
Uhum. Você tá copiando de mim, é?
Você falou arroz doce?
Oxi,
falei. Ih, perdão. Calma que esse terceiro aqui não vai ser nada igual a senhora. E eu tenho um comentário a fazer sobre esse terceiro. Cuscuz.
Cuscuz.
Só que, toda vez que o pessoal fala de cuscuz paulista, é aquele cuscuz com um monte de coisa dentro.
Isso.
Bem. Que é o cuscuz que ele, geralmente você faz na forma, quando você desenforma ele tem o um formato da,
isso,
tipo, de um forma de bolo.
Exatamente.
Pra mim,
uhum.
Da minha cabeça, toda vez que alguém fala cuscuz, pra mim cuscuz é aquele cuscuz amarelo solto,
uhum.
Que você come com manteiga, que você come com sal. Teve uma festa junina, acho que foi logo quando a gente chegou aqui, que foi a festa junina que a gente foi. Eu não lembro quem foi que fez um cuscuz. Eu acho que foi cuscuz com bacon. Ou se não foi bacon, linguiça. Foi linguiça.
Foi linguiça. Linguiça.
Ai, que cuscuz. Aquele cuscuz tava tão bom.
Eu acho que eu sei quem fez. Tava delicioso.
Ai, tava tão bom aquele cuscuz.
Você sabe que você me lembrou de uma coisa. É, a gente... Eu não lembro qual foi o ano que a gente viajou pra Alagoas.
2017.
E que a gente tava... A gente ficou num Airbnb lá. E nesse lugar, a mulher, ela fez um cuscuz temperado. Lembra disso aí?
Maravilhoso.
Meu Deus do céu. Assim, foi uma das coisas mais gostosas que eu comi, assim, lá. Foi absurdo. Não tem nada a ver com festa junina, mas a Luísa falou de cuscuz, me veio esse na mente, assim. Era, assim, muito bom. Né? Era simples, mas uma delícia. Era feito com a mesma coisa, assim, com linguiça, bacon. Ela misturou algumas coisas no meio ali.
Mas tudo que ela fazia era incrível, né?
É. Bom, a gente tava, né, no digamos assim, no berço da coisa, né?
Realmente.
Né? A gente tava onde a coisa ela foi criada lá, né, no Nordeste. Muito boa.
Mas e você, seu João?
Eu? Bom, eu gosto... Assim, eu vou ser bem sincero. Assim, eu gosto de doce,
uhum.
Mas eu prefiro algumas coisas mais salgadas.
Sim, justo.
Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de comer. Milho cozido. É bom demais.
Na espiga?
Na espiga.
Ah.
Exatamente, que você cozinha ele cozidinho assim, aí com aquela manteiguinha
e um
salzinho. Pra mim, acho que tá no top.
Ai,
no
como diria meu tio...
Nem cachorro, cachorro come.
Nem não cachorro sobra.
Porque não sobra. Exato.
É
o milho cozido, eu acho que é um dos meus preferidos, dos meus prediletos, assim, de festa junina.
Acho que teve uma época que a gente comprou bastante milho aqui em casa e a gente comia milho pra bom. Caramba.
Eu gosto muito de milho, eu gosto bastante.
Na festa junina eu queria experimentar todos os caldos.
O caldo também é bom.
Minha mãe adora caldo.
Ou um caldo verde. Com couve, né? Nossa, aquilo é uma delícia.
Caldo de também. Feijão.
Caldinho de feijão, é. Assim, eu fico em dúvida entre o caldo de feijão e o caldo verde. Eu gosto dos dois, é difícil falar qual que é o meu favorito ali, né? E de doce, né? Eu acho que assim, dos salgados eu ficaria entre o milho, né? Eu acho que o milho é o meu top 1 ali.
Sim.
Os caldos, pode ser... Comeria fácil qualquer um dos dois, pode ser o verde, pode ser o de feijão.
Uhum.
E para dar uma adoçada ali no negócio, eu iria de paçoca.
Paçoca é bom.
É, eu tenho boas memórias com paçoca, porque minha mãe faz uma paçoca.
Ai, meu Deus
que
do
é
céu.
Absurdamente boa.
Você pensa assim, ah, eu vou comer só uma.
Não,
não, aí depois você vê, eu não consigo me controlar.
É consegue nem a pau.
É impossível.
Mas não é só a paçoca, ela faz a paçoca e ela também torra o milho.
Ah, verdade.
E é aquele milho com sal, né?
Exato, ela faz.
É impressão minha, a vovó também faz pé de moleque.
Olha,
eu não lembro.
Ela já fez algumas vezes.
Ela já fez pé de moleque.
Mas não é algo que ela faz com frequência, não.
Mas é bom.
A paçoca é muito mais frequente do que isso.
Ai, eu comia tanto aquela paçoca.
É muito boa. Né? Eu acho que são esses top 3, assim, né? Agora vamos imaginar o seguinte...
Ai, eu esqueci da cocada, gente.
Da cocada?
Oh, como pode? A cocada é incrível.
Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que a gente vai fazer uma festa junina aqui agora.
Uhum.
O que não pode faltar?
Com os recursos que a gente tem aqui.
Com os recursos... porque ó, a gente, isso é um ponto importante. Sim. A gente está num lugar que assim, a gente não acha tudo que a gente precisa para fazer a festa junina. Então assim, a gente tem que improvisar, muitas vezes. A gente acha algumas coisas, não é tão simples, mas enfim. Com os recursos que a gente tem aqui, o que na opinião de vocês não pode faltar numa festa junina?
Quer começar, mãe?
Canjica.
A canjica. Canjica. E lembrando que assim, aqui a gente acha o milho branco, tá? Então os dois, né? Tanto o branco quanto o amarelo.
E tá escrito canjica no pacote.
Olha.
Não, eu não lembro se eu já vi do amarelo aqui.
Enfim, o branco a gente acha.
Eu tô brincando, viu,
né,
gente?
Mas assim, ó, né? O branco você não acha, assim... Isso que a gente tá falando da canjica, você não acha em supermercado aqui.
Não.
Né? Você acha em lojas de produtos importados.
Tanto que o pacote está em português.
Sim, as pessoas importam. Então, por exemplo, em loja de produtos orientais, às vezes eles importam produtos da América Latina também. Uhum. Não é só brasileiro, mas tem algumas outras coisas.
Sim.
Aqui na cidade tem uma loja específica que eles importam produtos da América Latina. Então lá sempre a gente acha. Mas em supermercado...
Quer dizer, não é sempre.
É.
Quando a gente acha, geralmente é lá.
Exato.
Não pode faltar também um bolo de milho, né, João?
Ou bolo de milho. Bolo de milho, nem pensar. Não pode faltar, não.
É verdade.
É. Na sua... O que não falta, não? O que não poderia faltar na sua festa junina aqui agora, já, nesse momento?
Eu sei que não era uma coisa tradicional, mas foi implementado mais cachorro-quente.
Ah, é bom.
Eu sou apaixonada por cachorro-quente, eu adoro cachorro-quente.
Eu também gosto bastante.
Sim.
Ó, uma coisa que na minha festa junina não faltaria, que é muito fácil de achar aqui.
O quê?
E a gente acha em qualquer lugar.
O quê?
Pipoca.
É verdade?
Pô.
Mas que pipoca?
Pipoca? Pipoca?
Pipoca salgada?
Sim. Ué, pode ter. Assim, eu gosto de doce, mas eu acho que o meu paladar ele é mais salgado, assim.
Eu gosto bastante de pipoca.
Pipoca é também. Bom. A gente consome muita pipoca aqui em casa.
É.
Né? Então, assim, ó, canjica, o bolo de milho, pipoca, o que mais?
Eu falei do cachorro-quente.
Do cachorro-quente.
Mas eu tenho uma pergunta.
O quê?
O cachorro-quente a qual a gente come é o cachorro-quente do São Paulo. Eu já vi muitas pessoas falando que eles não colocam purê de batata no cachorro-quente.
Não, isso daí é uma coisa brasileira.
Brasileira?
Não, isso que é de São Paulo, né?
São Paulo.
Não, eu digo brasileiro, né? Porque, assim, é uma coisa lá do Brasil. Pode ser. Eu não sei se é só em São Paulo, não sei se em outros lugares se colocam também.
Sim.
Mas eu falo que, assim, é de lá, é do Brasil. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa.
O quê?
Aqui, por exemplo, não é comum você achar cachorro quente.
Como assim?
Na cidade.
Ah, não mesmo.
Né? É engraçado isso, porque esses dias eu tava conversando com alguém, não lembro quem que foi, e aí veio a história do cachorro-quente, eu falei, pensei comigo, eu falei, por exemplo, eu nunca vi uma carrocinha de cachorro-quente igual a gente tem, sei lá, no Brasil, mesmo fora, em países como os Estados Unidos, que é muito comum, aqui você não acha isso.
Não,
mas eu vou te falar uma coisa.
É.
Cachorro-quente em inglês é o quê? Hot dog.
Sim.
Pra eles, não é o nosso... Não é cachorro-quente com a salsicha e o pão. É aquela coisa com a salsicha frita e é no palito. Aquilo ali pra eles, pelo menos pra muitas pessoas a qual eu perguntei, aquilo ali é um hot dog.
Sério?
Sim.
Caramba.
Aquilo ali, eu Uma vez eu fui com uma amiga minha, a gente tava saindo da escola, a gente passou em uma das lojinhas que fica aberta 24 horas, uhum. E ela pediu um cachorro quente, ela falou, ah, eu quero um hot dog. Aí eu olhei assim, eu fiquei meio confusa. Aí quando eu vi, era era o palito com a salsicha frita. E com um molho, eu não sei se era ketchup, sei lá o que era aquele molho.
Uhum.
Pra muitas pessoas a qual eu perguntei, eu já vi falando sobre, o hot dog é aquilo, não é o pão com salsicha.
Caramba. Eu nunca, assim, eu lembro que esses tempos atrás a gente comprou um fish and chips aqui num lugar e aí veio lá, como era um combo com várias coisas. É, então, exatamente.
Sim,
aí veio,
é um hot dog.
E aí um dos componentes ali do combo era o hot dog. Eu até imaginei que fosse vir o pão. E aí veio mesmo essa salsicha enroladinha numa massa, sei lá, como se fosse passado num ovo com farinha. Sim. E frita e com ketchup em cima.
Era ketchup.
Né? E aí eu olhei aquilo e falei, eita, isso era...
Diferente. É por isso que não tem cachorro quente, o cachorro quente que a gente conhece. O que é uma coisa estranha, porque não é, tipo, não é como se fosse uma comida tradicional brasileira.
Não.
Não é.
Não, você tem outros países que tem cachorro quente, mas aqui especificamente você não acha. Eu nunca vi, assim, algum lugar que venda o pão com salsicha, a não ser desse...
É verdade, também nunca vi.
Desse jeito.
Sim.
É engraçado isso, né? Mas enfim, tem algo mais que vocês acham que...
Eu estou pensando.
Que não pode faltar.
Ah, vinho quente.
Eu ia falar isso agora. Eu não posso tomar, obviamente, né? Mas eu ia falar, vocês gostam bastante de quentão.
É, o quentão aqui, ele não é tão simples fazer.
Como que faz o quentão? Eu nunca soube como que faz o quentão.
Receita de quentão. Vamos lá, vamos botar no ar aqui o que eu faço, tá? Do jeito que eu faço.
Aí você já é um ótimo cozinheiro.
Ah, obrigado. Obrigado, Lu. Mas vamos lá, como que eu faço o quentão? Primeiro você precisa ter... Primeiro eu queimo o açúcar, né? Assim, a quantidade de açúcar varia de quanto quentão você quer fazer. Né? E quão doce você quer, mais ou menos, né? Mas primeiro o que eu faço? Eu queimo o açúcar, faço como se fosse aquela calda do açúcar na panela. Aí depois eu pego o gengibre picadinho, né? Assim, quanto mais gengibre você colocar no quentão, mais é forte ele vai ficar, aquele sabor bem característico do gengibre.
Uhum.
Particularmente eu não gosto do quentão muito, né, com aquele sabor mais proeminente, assim. Eu gosto dele um pouquinho mais suave, então eu não coloco muito, né, um pedacinho só, até porque o gengibre ele é bem forte. Aí eu pego, corto ele em pedacinhos, ou pode ser em rodelinha, depende do formato, né, o gengibre não tem um formato certinho. E aí eu queimo aquele, eu coloco ele dentro daquele açúcar queimado e mexo ele um pouco. O açúcar, óbvio, quando você vai colocar o gengibre no meio, né, junto com o açúcar não pode estar completamente derretido, porque senão ele vai queimar até, né, enquanto o gengibre tá dando aquela tostada ali. Depois que ele deu aquela tostada, eu vou colocando um pouquinho de água, aos poucos. Porque se você colocar água de uma vez, aquele açúcar queimado com o gengibre, ele vai empedrar. Né, o choque térmico da água, ele endurece. E aí você vai ter um trabalhão para poder dissolver aquilo. Então, vai colocando aos poucos a água, né, ele vai ficando mais pegajoso, assim, ele vai virando, né, ele ficando muito mais endurecido. Mas você vai colocando água aos pouquinhos, ele vai amolecendo até o ponto que ele coloca... Você vai colocar uma quantidade X de água lá, sei lá, um litro, dependendo da quantidade que você for fazer. E aquela... O gengibre com o açúcar queimado e a água, ele vai ferver. Se você quiser colocar, você pode pôr a bebida alcoólica. Né? No Brasil, a gente usa cachaça. Aqui não é fácil de achar cachaça.
É verdade.
Quando você acha, é bem caro. Não é tão simples assim. Né? Mas você pode colocar uma medida de cachaça ali, né, para dar aquela... Né, deixar ele alcoólico. E eu também coloco cravo, sabe aqueles, né, o cravo eu não sei como é que chama aquilo, uns pontinhos assim, né, o cravo e a canela, não a canela em pó, a canela em pau, e deixo ele cozinhando ali por um tempo. O quentão ele não fica tão alcoólico, assim, particularmente eu nem sei se o quentão no final das contas ele fica alcoólico.
Porque, conta do processo.
Por conta do processo. Porque você deixa ali ele fervendo, ele vai, né, ele vai apurando ali. Então, o álcool da cachaça, ele tende a evaporar. Né? Particularmente, eu não sei o quanto de álcool que fica ali. Se é que fica algum álcool. Uhum. Mas você sente o sabor da cachaça um pouco ali, misturado com o gengibre e tudo mais. Né? Essa é a receita do quentão que eu faço em casa. Não aqui, né? Que eu fazia no Brasil. Né? Mas é o que... Enfim, é o jeito que eu aprendi lá com a minha mãe, quando ela fazia tal em casa. Uhum. E geralmente, quando a gente fazia alguma coisa de festa junina assim em casa, sempre tinha quentão. Né?
Sim.
Mamãe sempre preparava. E tinha o vinho quente também.
Assim, uhum. Mamãe sempre preparou torta de frango.
Ah, é verdade.
Tortinha de frango da mamãe é boa.
É.
Que mãe você tá falando?
A sua?
Eu?
É, ah, você.
Tá. Achei que era a Dona Zezé.
Não, não.
Dona Zezé é minha mãe, pra quem não sabe. É. E assim, o nome dela é Zezé, tá? Não é apelido, é um Zezé. Nome mesmo.
Dona
deve ser
Zezé.
Deve ser a única do Brasil.
Coisa mais linda.
Verdade. Tem alguma receita rápida aí que vocês têm em mente, que vocês lembram assim? Que é fácil de fazer?
Eu só tenho receita de bolo de cenoura.
Tem alguma coisa?
Eu sempre sigo alguma receita. É. Mas, por exemplo, arroz doce é muito fácil de fazer.
E o seu arroz doce, ele é muito bom. Como é que você faz aí? Dá sua receita no ar aqui agora. Você lembra como é que funciona? Como é que é a receita do seu arroz doce?
Dependendo da quantidade, você deixa ele... Ele tem que cozer no leite.
Uhum.
Aí, conforme ele vai ficando mais...
Vai soltando o amido do arroz. Isso, vai engrossando.
E ele vai engrossando. E ele, na verdade, ele vai ficando mais estufadinho, né?
Uhum.
Então ele vai chupando o leite, sim, né? Vai reduzindo o leite. Tem que ficar de olho pra não queimar, porque é muito rápido.
É.
Mas tem outras receitas que é com água e depois você adiciona o leite.
Entendi.
Varia um pouco.
Uhum.
Eu gosto de colocar... leite de coco, uhum, gosto de colocar, depende, às vezes eu faço o que tiver em casa, eu vou acrescentando, vou adaptando, mas leite condensado também eu gosto de colocar, uhum, e o coco.
Coco é bom, sim. Fica muito bom com coco.
Sabe o que é engraçado você falando assim, e é uma verdade, o arroz doce, ele é uma receita fácil de fazer e que você pode adaptar ela de várias formas, né?
É, por exemplo, teve uma vez que eu fiz que eu fiz com doce de leite.
Uhum. Mas teve uma vez que você colocou cravo também, não foi? Cravo e canela.
Possivelmente. É. Mas então teve uma vez que eu coloquei doce de leite.
Uhum.
Né? Então...
Varia de pessoa pra pessoa.
Esses dias eu vi na internet um cozinheiro fazendo a canjica e ele colocava paçoca.
Ai, meu Deus.
Aquelas paçoquinhas rolha, sabe? Uhum. Igual a gente tem.
Sim.
E aí ele usava quase que um pacote inteiro de paçoca rolha.
Nossa, que delícia.
E aí ele ia, conforme ele tinha preparado a canjica, ele ia quebrando, esfarelando aquela paçoca e ia colocando no meio pra ela ir cozinhando ali. Eu vou te falar que a minha, como diria lá em São Paulo, minha boca parecia um brejo, cheio d'água.
Rapaz, fico só imaginando.
É verdade. Mas era muito bom.
Você sabe uma coisa que que é muito comum nas quermesses, né, de
pastel.
São Paulo? Isso que eu ia falar, pastel.
Pastel, é
verdade. A Luísa sempre pedia pastel.
Eu adoro pastel.
É verdade, é verdade.
Eu adoro pastel. Tudo, gente. Eu
Como
amo
é que
comida.
Eu fui esquecer o pastel de festa junina?
Eu acho que todo mundo esqueceu do pastel de festa junina.
É, aqui não se acha pastel, né? Aqui, por exemplo, não é, ou você faz em casa,
uh-huh,
ou você... Tem gente que adapta, né?
A nossa mente se conectou aqui agora.
Exatamente.
Ó, transmimento de pensação entre mãe e filha aqui.
Transmimento?
Transmimento de pensação.
Ah, então, o que mais que vende é maçã do amor, mas maçã nunca foi uma coisa que me chamou muita atenção, maçã do amor. Eu sempre achei muito bonita.
Uhum.
Mas eu achava muito duro, assim, pra morder.
Assim, tem umas maçãs do amor que eles não fazem com aquela calda de açúcar, né? Uhum. Eles fazem com chocolate mesmo. Essa eu nunca provei. Mas, eu não sei, quando eu mordi assim, a maçã do amor, parecia que minha boca ficava toda pegajosa depois. Aí eu, pequena, né, não comia direito, ficava com as bocas tudo vermelha.
Você sabe uma coisa que a maçã casquinha. Do amor nunca me atraiu? Sempre que eu não sei, às vezes que eu comia maçã do amor, aquela casquinha de cima, ela era muito doce. E aí quando você mordia a maçã em si, era meio azeda. Então, assim...
É verdade.
engraçado, eu sentia assim, uma coisa meio estranha. Não era algo que me agradava, assim, aquele
é muito
azedo
bonito,
da maçã.
Né?
Então, exatamente. É mais, pra mim, é mais bonito do que saboroso.
É, tem uns vídeos que, que às vezes passam no Instagram, né? Que é do pessoal, nossa, colocando chocolate, eles enrolando chocolate, aí eles passam. Acho que é na paçoca. Eles passam na paçoca e passam no granulado. E fica aquela coisa gigante, assim. A maçã que era pequena, ela fica enorme, assim, cheia de chocolate.
Muitas camadas.
Várias camadas.
Muitas
ali.
Camadas. Eu tenho vontade de experimentar isso aí, viu?
É.
Tem curau também.
É verdade. O curau.
E a pamonha?
Que muitas pessoas conhecem como?
Ih.
A gente tem que falar, gente. A gente tem gente de todo o Brasil aí, né? Assim, enfim. Tem gente que conhece o nosso curau como canjica.
É.
A canjica.
Ai, gente, é uma confusão na minha cabeça.
É, eu também me confundo. Mas, enfim, cada região tem a sua especificidade.
O importante,
né?
É comer.
O importante é comer, não pode deixar de comer.
E a pamonha?
Pamonha, sem dúvida.
Eu esqueci. É porque eu nunca provei pamonha, pra ser sincero.
Não?
Nunca comi pamonha.
Mas é engraçado, assim, você sabe que a festa junina, ela, tradicionalmente, a maioria dos pratos típicos, eles são feitos de milho, né? Então, tudo que tem a ver com milho é característico de festa junina.
Sim.
Né? É a pamonha, é a pipoca, é o bolo de milho, é o curau, enfim, tudo aquilo, todo o universo do que o milho, do que é possível fazer com o milho, faz parte da festa junina, né?
Sim. Sabe que eu lembro quando eu era pequena também? Eu lembro as minhas tias, elas levavam castanha de caju de Alagoas para São Paulo, quando elas iam visitar a minha família em Sim. São Paulo. E aí elas faziam a fogueira para torrar.
E é bom, hein?
É.
Nossa.
Torrar castanha.
Castanha de caju é uma delícia.
Uhum.
É uma das coisas mais...
É muito bom.
Saborosas que tem.
Estamos conectados hoje, hein, mãe?
Eu tô vendo. Isso é muito bom.
Conexão Sul-América conecta você.
Exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa.
Pergunte.
Vocês acham, aí a opinião de vocês, não sei se vocês... Vocês acham que tem... por exemplo, é possível misturar alguma coisa da cultura daqui, da cultura kiwi, com a nossa festa junina? Desafio, hein?
Mas você diz em qual contexto, sim?
Comida?
Pode ser com comida. Não sei, alguma coisa que vocês identificam aqui, se é que existe, tá? Aqui é só uma, né? Vamos extrapolar aqui a coisa. Tem alguma coisa nesse período que vocês, né, que a gente mora aqui, que vocês, de alguma maneira, acham que, enfim, poderia ter alguma similaridade ou algum tipo de...
Olha, eu acho que não. Pelo menos não que eu tenha percebido. E olha,
você diz celebração?
Pode sim. Ser. Ou alguma coisa da comida, de música, de algo nesse sentido.
Música, pelo menos... Assim, daqui o pessoal escuta bastante música country.
Country music.
É, eles escutam bastante, mas...
Do tipo roupa, alguma coisa, assim, vestimentas.
Roupa?
É.
Tem um pessoal que usa bota de cowboy.
Como que chama aquele? Gambute?
Uh-huh.
É.
Os gambute, que é o pessoal que mora...
Não,
nas
mas
fazendas,
tem uma
né?
menina, tem uma menina na minha aula de teatro que ela tem a bota de cowboy mesmo.
Uhum.
Com um saltinho, com a fivela. Ela é toda... O pessoal que geralmente... O pessoal que tem bastante costume de horse riding.
É?
Sim. As meninas aqui fazem bastante isso.
Uhum.
Então, sempre tem, né? A botinha com o chapéuzinho.
Ah,
acho
legal.
Que essa é a única coisa que me lembra a festa junina. De resto...
É. Uma coisa, pelo menos da região que a gente mora aqui, tem muitas fazendas, né?
É,
tem.
Então, assim, esse ambiente mais interior, né, de fazenda... Não tô falando, assim, né, que tem alguma relação direta, mas remete a um pouco dessa questão que a gente...
Sim, né? E eu vejo o pessoal muito assim, eles têm alguma colheita de alguma coisa, eles distribuem,
compartilham.
Eles têm bastante ovelha.
Vira e mexe, tem alguém falando assim, olha, tem um monte de cenoura, você não quer um pouco? Tem um monte disso, daquilo, você não quer um pouco? Então, bem...
Exatamente.
Isso bem, é bem particular isso, né?
É bem legal. Maravilha, gente! Estamos chegando ao fim do nosso programa. Oh. Ah, infelizmente, poderíamos aqui falar muito mais sobre festa junina, né? Já que é algo que a gente gosta bastante.
Ah, sim. Festa junina é tudo de
enfim,
bom.
Sentimos muitas saudades.
Com
mas,
certeza.
Mas enfim, quem sabe, né, em um momento que a gente for voltar ao Brasil, visitar as pessoas, não, a gente não consiga aproveitar um pouquinho. Nem que seja uma festa junina fora de época.
Quem sabe, né?
Né? Quem sabe, gente. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje, né? Que as nossas receitinhas inspirem vocês aí a comemorar né, esse período que é tão característico do nosso país, da nossa cultura.
É,
né?
Todo mundo pode fazer alguma coisa.
Aproveitem, né? Ó, feriado, né? Quem vai ficar em casa, curtindo, tá frio, tá gostoso, aproveita, faz alguma coisa aí, né? Faz a sua celebração de festa junina em casa, comemora com a sua família, junta a galera aí e vamos comemorar.
Não é
o que
mesmo.
Importa é ser feliz.
É.
Não é não? Maravilha. Então, gente, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e até o próximo programa.
Até a próxima.
E fiquem agora com Tunique Tinoco. Com caipirinha do Arraiá.
Eita, nós.
Vamos lá.
Tchau, tchau.
Tchau.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.